Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive o Unama FM de Belém do Pará, Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. O programa de hoje vai ser dedicado ao talento, à criatividade e ao virtuosismo da cantora, compositora e violonista carioca Joyce. Nascida no Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1948. Durante todo o programa, ela falará do processo criativo, da relação de parceria, das influências e contará as histórias de suas principais composições, inclusive da instigante Outras Mulheres, composta em parceria com Paulo César Pinheiro e gravada por Simone Guimarães. Você lembra?
Meu corpo é pedra em que nascem corais, sargaços e líquen.
Em entrevista a mim concedida no Rio de Janeiro, no café da Livraria Argumento, no dia 23 de janeiro de 2014, Joyce me contou a interessante história de Outras Mulheres. Mas antes disso, falou de como se deu seu encontro com a música. Peço desculpas pelos ruídos inevitáveis da gravação. Joyce, é um prazer enorme recebê-la no programa Então Foi Assim?
Obrigada, prazer é meu.
Desde quando se deu esse seu encontro com a música?
Desde sempre, eu acho que eu já nasci para isso. De início eu queria ser escritora, sempre gostei de escrever. Mas, e até me formei em jornalismo como uma espécie de um plano B, né? Cheguei a trabalhar como repórter e tal. Mas era música, sempre foi a música, né? Quando eu era pequena, eu pegava os textos que eu tinha que estudar para decorar, era aquela época que tudo era decoreba, né? E eu musicava os textos e ficava, e assim eu memorizava os textos melhor. Então eu chegava na hora da prova com a música na cabeça, com a letra do livro que eu tinha que estudar, musicada por mim.
Joyce, Outras Mulheres, composição sua, com Paulo César Pinheiro, uma música de uma letra fortíssima, que as pessoas têm um impacto muito forte.
Essa música aconteceu uma coisa engraçada. Paulinho me mandou essa letra com o título, com o seguinte título, Meretriz. Aí eu estava mexendo, né, na música, começando a musicar essa letra. E a minha filha, que na época tinha 14 anos, a Mariana, minha filha mais nova, ela falou, mãe, essa letra é a minha cara. Eu sou assim, eu não quero que o cara fique atrás de mim, eu quero que ele passe e vá embora. Eu liguei para ele e falei, Paulinho, Meretriz não vai dar. Você vai me desculpar, mas isso aí é uma mulher independente falando. Então, Outras Mulheres, não pode ser, Meretriz não dá, tem nada a ver. Aí ele reconheceu e falou, realmente estava meio machista esse negócio. E aí a música tomou esse outro rumo.
Beleza, uma boa história. Então foi assim que nasceu Outras Mulheres, composição de Joyce e Paulo César Pinheiro, que ouviremos na interpretação de Simone Guimarães.
Quero aqueles que passem, não quero aqueles que fiquem. Gosto, meu bem, de andar nua, me pinto feito arco-íris. Jamais me tires da rua, porque jamais serei tua se tu não me repartires. Senti paixão por um bando, escorreguei como os peixes. Por isso eu peço que quando sentires que já estou te amando, eu quero é que tu me deixes. Oh, ceder minhas graças, não sou aquela que queres. Pertenço ao rol das devassas, não quero que tu me faças igual às outras mulheres. Senti paixão por um bando, escorreguei como os peixes. Por isso eu peço que quando sentires que já estou te amando, eu quero é que tu me deixes. Oh, iraie, iaie,
Maravilha! Ouvimos Outras Mulheres, composição de Joyce e Paulo César Pinheiro, na voz de Simone Guimarães. Esta composição faz parte do CD Aguapé, lançado em 1998.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Estava faltando você junto a mim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nilze Carvalho.
Olha, não sei nem dizer o quanto de mencionar, né? Mas é uma coisa que é muito viva na minha memória, porque eu nasci na década de 60, né? Assim, e o rádio é, realmente era uma coisa bastante forte, né? Apesar da televisão já estar junto ali, mas eu sempre ouvi bastante rádio. Meu pai é músico, então o rádio sempre teve um lugar, assim, bastante destaque na casa, né? Então, eu me sinto muito privilegiada.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje dedicado ao talento, à criatividade e ao virtuosismo da cantora, compositora e violonista Joyce, nascida no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1948. Durante todo o programa, ela falará do processo criativo, da relação de parceria, das influências e contará as histórias de seus principais sucessos, inclusive do delicioso Samba da Zona, letra e melodia da competente Joyce. Você lembra?
Quando estou num baile é duro de aguentar. todo mundo cisma de dançar com meu par.
Em entrevista a mim concedida no Rio de Janeiro, no café da Livraria Argumento, no dia 23 de janeiro de 2014, Joyce me contou a interessantíssima história de Samba da Zona. Mas antes disso, falou de onde vem a inspiração dela. Peço desculpas mais uma vez pelos ruídos inevitáveis da gravação. De onde vem toda a sua inspiração?
Olha, uma vez acho que eu já expliquei isso para você. A música vem direto. A letra é trabalho. Eu tenho que suar um pouquinho, tenho que burilar um pouquinho. É uma coisa, tem que tirar uma história daqueles sons que a música me sugere. E uma vez que eu acho uma palavra, como aconteceu agora no meu último disco, por exemplo, eu fiz uma música e o refrão tinha uma frase musical que eu sempre cantava, boiô, boiô, boiô. E não sabia muito bem como encaixar aquilo. Eu comecei a pensar nessa palavra, boiô, o que quer dizer boiar, né? Quer dizer muitas coisas. E eu fiz a letra toda pensando nisso, nas várias maneiras de você usar essa palavra boiô. E então é meio assim.
Joyce, e influência, você consegue identificar um ou mais influências no seu processo de compositora, de cantora?
A primeira influência é da Bossa Nova, que foi a música da minha adolescência. Tem o samba, tem o jazz, são coisas que a gente ouvia em casa, né? Minha casa era uma casa que tinha muita música, então meu irmão, esse que eu falei, Newton, era músico, tocava em bailes e recebia esses amigos em casa, Roberto Menescal, Leninha Andrade, pessoal do Conjunto Menescal, Elmir Deodato, que eram os mesmos que tocavam com ele nos bailes, né? E eu sou 13 anos mais nova do que ele, então eu ainda era bem garota. Eles já eram adultos, eram jovens, mas eram adultos e ficavam tocando ali, eu ficava vendo eles tocarem. Tinha isso, tinha essa música tocando no rádio também, a música dessa fase, né? E tem o samba, que é a música da minha cidade, que é importante para mim também, e jazz, que todos eles lá em casa ouviam muito, meus irmãos ouviam e minha mãe também ouvia, só que o dela era um jazz um pouco mais antigo, mas Benny Goodman, Sinatra, Bing Crosby, ela gostava muito disso, mas meus irmãos também ouviam, então tinha música em casa direto.
Agora, uma música sua que eu acho simplesmente maravilhosa, que é Samba da Zona. Essa música tem história?
Essa tem. Essa tem história. Essa história começou, tá sempre a Betânia meio envolvida nas histórias, né? Era a festa de aniversário dela. Ela estava fazendo 40 anos, você vê que isso já aconteceu há algum tempo, né? Mas, então ela deu uma festa, um festão, na Vila Riso, que é uma casa que, muito bonita que tem ali em São Conrado e que eventualmente as pessoas alugam para eventos e festas e tal. E chamou a Orquestra Tabajara. Então era um baile mesmo para dançar. E eu cheguei lá, eu estava casada com o Tucci, já tinha quase 10 anos que a gente estava casado. E aí a gente começou a dançar. E aí eu falei, caraca, você dança bem pra caramba. Onde é que estava isso? Que eu não sabia que você sabia dançar assim. E foi um negócio, foi um choque pra mim, porque a gente já estava junto há tanto tempo, já tinha filha e tudo, e a gente nunca tinha dançado. E ele é um super dançarino, né? É um dançarino muito bom, espetacular. Tão bom que eu, que sou mais ou menos, estava dançando bem também. Porque é que nem o Fred Astaire com aquele cabide, né? O cara, quando é um bom dançarino e sabe conduzir, ele leva a dama, né? E foi um negócio incrível, porque de repente, daqui a pouco, eu senti aquela batidinha no meu ombro, era a Betânia. Posso dançar com ele? Aí já me trocou quando eu vi, eu estava dançando com Roberto Dávila, que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, porque ela me trocou de par, me botou com um cara que ela estava dançando e levou o Tucci embora, e eu fiquei vendo um monte de mulher batendo no ombro dela para dançar com ele. E no final da festa, o Miele estava lá, ele chegou para mim e falou, olha, eu danço bem, viu? Mas o seu namorado é foda. Aí, Bom, chegamos em casa e eu perguntei para ele: vem cá, mas nossa, onde você aprendeu a dançar assim? Ele falou candidamente o seguinte: na zona. Eu falei: ah, é? Ele falou: é, porque quando eu era adolescente, e ele realmente, ele começou com 14 anos já como músico profissional, lá na Bahia. Então ele, outro dia o AMB mandou até uma carta para ele, dizendo que ele nunca mais precisava pagar, porque ele já pagava há 50 anos. E aí, ele começou com 14, e com 16 ele tocava, 15, 16 anos, tocava em baile mesmo, embora fosse de menor. E aí o baile acabava, e aí me diz ele a seguinte história, que ele, o único lugar que rolava jazz, que rolava o pessoal tocando bossa nova, não sei o que, era na zona. Porque no baile era aquela coisa careta para fazer todo mundo dançar. Aí os músicos todos iam para a zona para dar canja, para ficar tocando lá. Aí eu falei para ele: bom, certamente não foi a única coisa que você aprendeu lá, né? Ele falou: é verdade, não, mas dançar fez parte, inclusive, desse aprendizado. Então, é uma história assim, 100% verídica. Eu fiquei cozinhando essa história durante alguns anos, né, achando a história super engraçada, mas passou um tempo, quando chegou lá para 95, por aí, o samba veio inteirinho, né? Aí eu fiz o samba e no ano seguinte gravei. E essa é a história do samba da zona.
Aí está presente exatamente essa coisa do exercício de você colocar a palavra fácil na boca do cantor, porque ali tudo sai fluentemente, né?
É, esse é o grande lance, né? Por isso que o pessoal gosta de cantar a letra de música. Tem um segredinho, tem um mistério que não se aprende no colégio, como diz Noel, não se aprende em lugar nenhum. É na prática, é no dia a dia, você vai aprendendo a fazer aquilo, né? Eu vi desde muito cedo pessoas compondo na minha frente, inclusive, tipo Vinícius Moraes, por exemplo, Chico Buarque, pessoas que, não, diferentemente de mim, não tem o menor pudor de compor na frente dos próximos, né? Então, Vinícius, então, na frente de qualquer pessoa, na festa, tudo, eu já vi, eu já comecei a amizade com ele vendo ele fazer isso. Então você aprende, você vai aprendendo, né, que como é que a coisa vai sendo feita e trabalhada. E é sempre trabalhada nessa forma, no formato que fique mais gostoso, mais confortável para o cantor cantar. Isso é um negócio legal.
Então foi assim que nasceu Samba da Zona, composição de Joyce, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Quando estou num baile é duro de aguentar, todo mundo cisma de dançar com meu par. Tiro ele de mim e não me deixa em paz, porque ele aprendeu na zona as profissionais, e é por isso que ele dança e dança assim bem. Quando cai no samba, então não tem pra mais ninguém. Ele é sensual e sabe conduzir, sabe que uma dama também quer se divertir. Silêncio agora no salão, que o show vai começar. E o meu par na banda agora sim no seu lugar. Ele é genial, ele aprendeu na orquestra lá do Tabariz, e é por isso que ele toca e toca assim bem. Quando cai no samba, então não tem pra mais ninguém. Ritmo infernal, frases tão sutis, o que ele aprendeu na zona que me faz feliz.
Para samba, então não tem pra mais ninguém. Ele é sensual e sabe conduzir. Sabe que uma dama também quer se divertir. Silêncio agora no salão que o show vai começar. E o meu par na banda agora assume o seu lugar. Ele é genial, todo mundo diz, porque ele aprendeu na orquestra lá do Tabariz. E é por isso que ele toca e toca sempre assim tão bem. Quando cai no samba, então não tem pra mais ninguém. Ah, que ritmo invernal, frases tão sutis, o que ele aprendeu na zona é o que me faz feliz.
Maravilha! Ouvimos Samba da Zona, composição e interpretação de Joyce. Esta composição faz parte do CD Ilha Brasil, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Só uma coisa me entristece. O beijo de amor que não roubei.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Sueli Costa.
Eu tinha um radinho na, lá da minha cama, assim. Minha cama era um painel, tinha um painel, assim, com a gavetinha. Ele ficava em cima da gavetinha. E eu pegava, assim, rádio de São Paulo, sabe, Johnny Alf. Quando eu descobri a Bossa Nova, assim, que eu fiquei apaixonada, assim, com João Gilberto, aquelas músicas lindas. Eu conseguia pegar mais rádio, assim, legais, em Juiz Fora. E eu vi muito rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Rádio Utopia FM de Planaltina, Distrito Federal, Rádio UEL FM de Londrina, Paraná, Rádio Educativa de Curitiba, Paraná e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Hoje dedicado ao talento, à criatividade e ao virtuosismo da cantora, compositora e violonista Joyce. Nascida no Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1948. Durante todo o programa, ela falará do processo criativo, da relação de parceria, das influências e contará as histórias de seus principais sucessos, inclusive de Feminina, que acabou se tornando um hino do movimento feminista e que tem letra e melodia da própria Joyce. Você lembra?
Oh mãe, me explica, ensina, me diz. O que é feminina não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar.
Em entrevista a mim concedida no dia 23 de janeiro de 2014, no Rio de Janeiro, ela me contou a história de Feminina. Mas antes disso, falou de seu processo criativo. Peço desculpas pelos ruídos inevitáveis da gravação.
Eu sempre componho, assim, geralmente a letra sai primeiro, ao contrário, a música vem primeiro. A música, para mim, é uma conexão direta, assim, com Deus. Eu já pego o violão, sempre alguma coisa sai. Na vertical vem a inspiração, é imediata, é uma coisa, assim, que funciona com a maior facilidade do mundo, né? Letras é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. E quando eu faço letra, geralmente eu começo pela sonoridade da música, né? O que as sílabas estão sugerindo, como é que palavras aquilo sugere, né? Então depois a música vai tomando seu rumo, né? Aí vem o outro processo, que é da lapidação, você vai cortando tudo que não é elefante, né? Como dizia aquele escultor, né? Então tudo que vai tirando, tudo que não serve para a história, né? E aí, a partir dos sons, você vai montando uma história, vai criando uma história que às vezes toma um caminho inesperado, né?
Agora a Joyce conta a história de como nasceu Feminina.
Feminina foi uma música que eu sempre componho, assim, geralmente a letra sai primeiro, ao contrário, a música vem primeiro. A música, para mim, é uma conexão direta, assim, com Deus. Eu já pego o violão, sempre alguma coisa sai. Na vertical vem, a inspiração é imediata, é uma coisa assim que funciona com a maior facilidade do mundo, né? Letras é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. E quando eu faço letras, geralmente eu começo pela sonoridade da música, né? O que as sílabas estão sugerindo, como é que palavras aquilo sugere, né? Então depois a música vai tomando seu rumo, né? Aí vem o outro processo, que é da lapidação, você vai cortando tudo que não é elefante, né, como dizia aquele escultor, né? Então, tudo que vai tirando, tudo que não serve para a história, né? E aí, a partir dos sonhos, você vai montando uma história, vai criando uma história que, às vezes, toma um caminho inesperado, né? No caso do Feminina, foi assim. A minha filha mais velha, Clarinha, ela era pequena, e Danilo Caymmi é um frequentador lá de casa, muito assíduo, ele ia muito lá em casa. Ela não conseguia dizer o nome dele, porque ela era muito pequenininha, então ela chamava de Dalil. Foi um apelido até que pegou, que a Nana, por exemplo, até hoje só chama ele de Dalil. Não sei se ainda chama, mas chamava muito, né, de Dalil. E aí, porque ela não sabia dizer o nome, então ela dizia, mãe, o Dalil telefonou, ela atendia o telefone e dizia, mãe, é o Dalil, quer falar com você. Aí o Dalil ficou um tempo sem aparecer lá em casa. E tem aquela história que o Ernesto fala, né, que tudo é som, que você ouve uma pessoa falar e a fala já contém uma música, ele até fez um disco assim, né, que teve um discurso do Papa, um discurso do Collor, o Mário Lago, recitando um poema, musicou a fala das pessoas e colocou ali. E eu, sem querer, eu fiz um pouco isso com essa história. Ela chegou pra mim e falou, mãe, cadê o Dalil? E era bem assim, sabe, a fala cantada da criança, né? Aí eu respondi, ele tá na Bahia tocando com a Gal. Aí, quando a música pintou, né, já veio com essa frase musical, né? Aí, na verdade, foi só ir criando a história, né? Tirando tudo que não era elefante e a coisa foi tomando esse rumo, né? Aí eu acho muito engraçado que hoje em dia as pessoas falam, nossa, essa música explica tudo. E o pior que explica mesmo, né? O negócio de ser feminino, o que é ser feminino, o que não é ser feminina. Quer dizer, não é no cabelo, no demônio olhar, é outra coisa. Aí já sou eu me explicando lá com a minha mãe, que passou a minha infância toda, ela dizia que eu não era feminina, porque eu não gostava de roupa de organdi, depois quando eu fiquei adolescente eu não gostava de salto alto, batom, essas coisas, tinha essa coisa, não, mas isso não é feminino, essa roupa não é uma roupa feminina, não sei o que, e aí era pra provar pra ela, sim, aí Freud, né, pra provar pra ela, sim, que ser feminina é outra coisa, que não precisa você ser perua pra ser feminina, você pode ser feminina de outra maneira, né. Então, tem eu falando pra minha mãe, tem a minha filha falando pra mim, cadê o Dalil? E no fim das contas é uma mandala que termina na hora de recomeçar, né?
Uhum.
Vira isso, né? É uma coisa bem, uma história bem, bem de mulheres,
muito
né? Já voltando ali, né? E essa história
do feminino. A melodia já saiu na hora, né?
Pois é, baseada na fala da Clarinha, que tinha 3 anos de idade quando ela fez essa pergunta.
Então isso foi no ano?
Ou seja, 3 anos ela já tinha mais. Ela 3 anos ela tinha quando ela teve 2 de Dalil. Mas na verdade isso foi em 77. Portanto, ela já tinha quase 6 anos de idade. Tinha 5 anos de idade quando ela fez essa pergunta.
A gente estava comentando aqui como você é feminino e tal.
Pois é, violão, mas né? A minha mãe era uma senhora da primeira metade do século XX, então ela tinha essa outra percepção de feminilidade, né?
Uhum.
Que depois isso volta, né? As netas dela pintam a unha, passam batom, usam salto dessa altura. Hoje em dia, só que misturado com tatuagem, com piercing, é outra coisa. É uma releitura dessa feminilidade da antiga, né? Mas são as gerações, né, que vão se encontrando assim, termina na hora de recomeçar, é sempre assim. Né?
Então foi assim que nasceu Feminina, composição de Joyce, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Lá pra uma esquina no mesmo lugar. Se larga no mundo pra nunca mais voltar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar, prepara e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar. Ô mãe, me explica, lugar. Me ilumina, me diz como é que termina. E termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, no mesmo lugar.
Maravilha! Ouvimos Feminina, composição e interpretação de Joyce, faixa que faz parte do álbum Feminina, lançado em 1980.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Jurei te pertencer por toda a vida.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Rosa Passos.
Eu sempre gostei de ouvir rádio por causa da minha avó. Então eu achava aquilo o máximo. E adorava ficar ouvindo as notícias. Meu pai tinha um rádio enorme em casa. E nessa minha trajetória, na minha carreira artística, um dos momentos que eu mais gosto, assim, realmente, é quando eu tô com um trabalho novo no mercado e vou fazer entrevista nas rádios. A rádio tem muita importância na minha vida, principalmente aqui em Brasília. Então eu acho que é um veículo muito importante.
Rádio, a sua melhor companhia.
hoje dedicado ao talento, à criatividade e ao virtuosismo da cantora, compositora e violonista Joyce, nascida no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1948. Durante todo o programa, ela falará da relação de parceria, dos movimentos dos quais participou e contará as histórias de seus principais sucessos, inclusive da canção Havana-me, que tem letra de Paulo César Pinheiro. Você lembra?
Havana-me, não esqueço teu povo em momento algum. Havana-me.
Em entrevista a mim concedida no dia 23 de janeiro de 2014, no café da Livraria Argumento, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro, ela me contou a interessante história de Havana-me. Mas antes disso, falou do Clube da Esquina, da Bossa Nova e outros movimentos que participou. Peço desculpas pelos ruídos inevitáveis da gravação. Joyce, você teve uma convivência grande com o Vinícius, o pessoal da Bossa Nova, e também esteve presente no Clube da Esquina. Ontem conversamos com o Milton Nascimento e ele citou isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua.
Olha, eu era bastante... Como é que eu vou dizer? Tem uma palavra horrível para isso que eu não vou dizer, mas vamos ver. Eu frequentava várias turmas, é isso que eu quero dizer. Eu ia dizer que era muito musicalmente promíscua. Que musicalmente, o musicalmente é importante colocar aí, né? Mas o que acontecia é que era um momento que estava acontecendo muitas coisas na música brasileira. A Bossa Nova já tinha acontecido, mas as pessoas, os mais velhos, eram extremamente abertos aos mais novos, né? Então, Vinícius, Tom, esse pessoal todo era super, super receptivo para nós. Ao mesmo tempo, o pessoal da mesma geração, né? Então, eu frequentava os baianos, os tropicalistas, frequentava o pessoal do Clube de Esquina, que eram super meus amigos, super, super amigos. Eu vi nascer esses discos, muita coisa, eu vi na minha casa acontecer. Aí tinha o pessoal do samba, do Rio, tipo Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Maurício Tapajós, que já era um outro mundo. Então, tinha vários mundos ali. E tinha o pessoal também do Rio, mas que não era do samba. Era o pessoal da segunda geração da Bossa Nova, como Edu Lobo, Dori Caymmi, Marcos Valle. Então, todas essas pessoas, Francis Jaime, essas pessoas todas, tudo isso, essas turmas diferentes, eu frequentava todas, gostava de todas. E frequentei e participei de tudo, né? O Clube de Esquina foi muito próximo, porque num determinado momento que eu casei com o Nelson Ângelo, que é o pai das minhas duas filhas mais velhas, e era completamente ligado a esse grupo. Então, como eu falei, muita coisa eu vi nascer, brotar na minha casa. Mas antes disso mesmo, antes de eu ter casado com ele, eu já tinha uma ligação grande com todos eles, a começar pelo Milton, passando por todos, Ronaldo, Brant, Marcinho, Lô, Beto, e principalmente até hoje, Toninho Horta, que é um parceirão meu.
Havana-me tem história?
Havana-me é parceria minha com Paulo César Pinheiro, justamente. Tem uma história simpática, inclusive. Em 1985, eu fui convidada a ir num grupo de artistas e pessoas ligadas, enfim, à política e tal, a fazer uma viagem a Cuba. E eu queria muito ir porque eu era louca pela música cubana, adoro, né? Sou apaixonada por música cubana. Então, eu fui. E quando eu cheguei no hotel, no quarto do hotel que me deram, que eu abri assim, dava de cara assim para a Bahia, né? Aquela Bahia linda ali, a Rambla, tudo, né? Era uma vista muito bonita, tinha uma lua linda. Então eu achei aquilo uma coisa tão bonita, né? E comecei a fazer essa música e sempre com essas palavras, Havana-me, Cubana-me, Serena-me, né? Comecei a brincar com essas palavras. Aí depois, chegando no Brasil, eu entreguei para Paulo César Pinheiro e ele completou a letra. Sendo que depois ele ainda completou, ele recompletou, porque quando Bethânia gravou com o Mara Portuondo, ele criou uma letra para o Mara cantar, só que em português, onde ela dizia Bethânia-me, Baiana-me e tal. E aí depois a gravadora, como ela não canta em português, né, a gravadora pediu uma versão dessa, segunda letra, né, que o Paulinho fez para essa parte, para ela poder cantar para Bethânia. Então, essa música teve várias histórias e versões. Assim.
Então, foi assim que nasceu Havana Me, composição de Joyce e Paulo César Pinheiro, que ouviremos na interpretação de Joyce.
Dançar, quebra o meu jejum. Serena me, me lambuza de cana, tabaco e rum. Havana me, Havana me, bota uma cuba livre. Teu ritmo sensual, irmã Namê, nossa música tem sangue tropical. Havana Namê, tira-me pra bailar, quero ouvir teu som caribenho. Teu ritmo sensual, irmã Namê, nossa música tem sangue tropical. Havana Namê, tira-me pra bailar, quero ouvir teu som caribenho. Por ti neste eu tenho amor. Me pega pelo quadril, teu par ainda é o Brasil. Havana me, Havana me, não esqueço teu povo em momento algum. Dançar, quebra o meu jejum. Serena me, me lambuza de cana, tabaco e rum. Havana me, me pega pelo quadril. Havana me, teu par ainda é o Brasil.
Maravilha! Ouvimos Havana Me, composição de Joyce e Paulo César Pinheiro, na interpretação de Joyce. Esta faixa faz parte do repertório do CD Ilha Brasil, lançado em 1996.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.
Você for embora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ana Terra.
Eu ouvia muito rádio, na minha casa sempre se ouviu muito rádio. E foi através do rádio que eu conheci os principais influências que me envolveram com a questão da letra de música, que foi Dolores Duran e Vinícius de Moraes. Então eu tinha, desde pequena, tinha muita curiosidade de saber quem tinha, dos autores, né, das músicas. Então o rádio teve muita importância porque você ouvia muita música brasileira, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora, compositora e violonista Joyce. E a música da vez é O Chinês e a Bicicleta. Você lembra?
Como o chinês e a bicicleta, como Cartola e Dona Zica, como a paisagem e um cartão postal.
Em entrevista a mim concedida no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro de 2014, ela me contou a interessante história de O Chinês e a Bicicleta. Mas antes disso, falou da relação de parceria. Nós temos aqui neste livro, pelo menos, da cor brasileira, composição sua com Ana Terra, que foram letras inteiramente feitas por ela e melodias feitas inteiramente por você. Você tem diversos parceiros. Como é que costuma acontecer essa relação? Você geralmente manda melodia, geralmente recebe um poema?
Depende do parceiro. Alguns parceiros, como a Ana, por exemplo, geralmente me manda a letra. Ela fazia assim, né? A gente não tem feito muita coisa juntos, mas são letras dela que eu musiquei. Aí tem os parceiros músicos, por exemplo, que me mandam música tipo João Donato, Marcos Valle, Carlos Lira, Maurício Maestro, se bem que algumas músicas a gente fez meio a meio a música também, mas no, outras ele me deu a música para eu letrar. Zé Renato é um parceiro que eu tenho ultimamente trabalhado bastante e sempre ele me manda música e eu faço a letra. Eu nunca faço uma letra para outro parceiro musical. Isso não, nunca aconteceu. Agora, já aconteceu de eu fazer música para o parceiro letrar. Com Paulo César Pinheiro, por exemplo, é interessante, porque a gente tem uma relação que vai de mão dupla. Então já aconteceu de eu dar músicas para ele letrar, dele me dar letras para eu musicar. Já aconteceu dele me dar uma música iniciada com o início de uma melodia e aí eu fazer a segunda parte e a letra. Também já aconteceu dele letrar uma música que eu mandei para ele e que aí eu achei que faltava alguma coisa, aí eu completei a música e a letra. Então a minha parceria com Paulo Pinheiro, com Paulo César Pinheiro é completamente assim, de mão dupla, entendeu? Os dois podem fazer as duas de todas essas maneiras.
Esse violão que você toca é violão de academia ou de autodidata?
De autodidata, que depois foi para academia. Quer dizer, eu comecei sozinha, observando meu irmão e os amigos dele, que eram músicos, que estavam sempre lá em casa e eram músicos importantes da Bossa Nova. E aí depois, quando eu já tocava, já me virava sozinha, já compunha, já fazia tudo, aí eu achei que era o momento de estudar, aí eu procurei um concertista chamado Jodacil Damasceno, muito legal, de violão clássico, que foi professor também do Guinga, da Rosinha de Valença, do Macalé. Então, esse foi o meu professor com quem eu estudei técnica de violão, botei a minha mão no lugar e tal, ele foi muito importante para mim.
Joyce, O Chinês é Bicicleta, da composição só sua.
Essa é só minha, e é uma música, ela é meio uma mandala, né? Ela está sempre rodando, né? Ela termina, mas ela recomeça ali com a mesma frase, né? Como Chinês e Bicicleta. E é sobre a completude, né? Casais, o que é ser um casal, como as pessoas podem se completar, né? Com o que falta num, sobra no outro, enfim. Como a letra diz, né? Cartola e Dona Zica, Romeu e Julieta, Catupiry com Goiabá. Todas essas coisas, mas não como um quadro na moldura. Não é para você ser a moldura do outro, né? É para ser um complemento um do outro, mas não para um emoldurar o outro. Essa é a ideia da música.
Beleza. Então foi assim que nasceu O Chinês e a Bicicleta, composição de Joyce, que ouviremos na interpretação da própria criadora.
Como chinês é a bicicleta, como cartola e dona Zica, como a paisagem e um cartão postal, como Romeu e Julieta, catupiry com goiabada, como quem fica junto no final, como navio marinheiro, como uma fronha e o travesseiro, como uma flor e seu perfume, como sorvete a cobertura, não como um quadro na moldura, mas como coisa que completa, como uma curva e uma reta, como tesão e a ternura, como o chinês e a bicicleta. Como cartola e dona Zica, com a paisagem e o cartão postal, como Romeu e Julieta, catupiry com goiabada, como quem fica junto no final, como um navio marinheiro, como uma fronha e o travesseiro, como uma flor e seu perfume, como sorvete a cobertura, não como um quadro na moldura, mas como coisa que completa, como uma curva e uma reta, como tesão e a ternura, como o chinês e a bicicleta.
Maravilha! Ouvimos O Chinês e a Bicicleta, composição e interpretação de Joyce. Esta faixa faz parte do repertório do CD Ilha Brasil, lançado em 1996. Para nossos ouvintes que adoraram esse nosso bate-papo, que adoraram a sua obra, que estão curiosos para conhecer mais, você pode anunciar um site, um endereço eletrônico que eles possam ter acesso?
Tem o www.joycemoreno.com, que é o meu website. Ali tem biografia, agenda, todas as coisas que as pessoas vão querer saber, está tudo lá.
Joyce, foi um prazer enorme, agradeço a sua generosidade mais uma vez.
Obrigada.
Em abrir o coração e contar suas histórias para mim e para meus ouvintes.
Tá ótimo, muito obrigada, eu que agradeço.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição do programa. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebook.com/programa. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da Caixa.